reportagem especial.
O Ministério da Educação não pretende alterar o kit de combate à homofobia previsto para ser distribuído no segundo semestre deste ano a escolas públicas de ensino médio de todo o país. Foi o que afirmou hoje o ministro da Educação, Fernando Haddad, durante o programa semanal de entrevista coletiva Bom Dia, Ministro. A declaração foi dada um dia após parlamentares da bancada evangélica no Congresso terem contestado o material do MEC. No programa, Fernando Haddad comentou o resultado de uma reunião ocorrida ontem com os parlamentares e voltou a defender a iniciativa do kit homofobia.
Essa publicação de formação de professores já recebeu parecer favorável da Unesco. Nós recebemos também uma carta de apoio da Sociedade Brasileira de Psicologia, dentre outros organismos importantes e preocupados com a questão da violência na escola. Sobretudo, aquela violência que tem por base o preconceito, qualquer forma de preconceito. Então nós continuaremos na nossa política de combate ao preconceito, combate a qualquer forma de preconceito, né? É bom frisar, para que as pessoas tenham um ambiente acolhedor na escola pública que lhes permita aprender, se desenvolver.
O ministro da Educação, Fernando Haddad, assegurou que os deputados vão poder manifestar sua opinião à comissão de publicação de materiais do ministério com relação ao kit gay, mas que as sugestões poderão ou não ser acatadas pelo governo. O chamado kit homofobia foi elaborado por entidades de defesa dos direitos humanos e da comunidade LGBT, formada por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros e travestis, a partir do diagnóstico de que falta material adequado e preparo dos professores para tratar do tema em sala de aula. O material é constituído por cartazes, um livro com sugestões de atividades para o professor e três peças audiovisuais. A previsão do Ministério da Educação é que os kits cheguem às escolas no segundo semestre deste ano.
Ao longo da semana, você acompanha aqui no Jornal FMG uma série de reportagens sobre os direitos e a luta pela cidadania do público LGBT. Na reportagem de hoje, da série Entre Iguais, você fica sabendo como a falta de projetos para a comunidade LGBT nas casas legislativas faz com que o judiciário ocupe um papel que deveria ser dos parlamentares. A reportagem é de Aline Lourenço e Samara Edmundo.
Entre Iguais. Iguais.
Entre iguais. Iguais.
Durante 10 anos de convivência, o comerciante Giovanni Pereira, de 42 anos, e Jefferson Gomes dividiram, como todo casal, sonhos e planos para o futuro. Projetos que foram interrompidos pela morte inesperada de Jefferson no ano passado. Além do sofrimento, Giovanni teve que aprender a lidar também com uma série de problemas. Durante 4 meses de batalhas judiciais, ele teve que comprovar a união para ter acesso à herança e aos bens conquistados durante a vida a dois.
Professor, que a gente leva tudo, eu falei, não, então deixa eu ver quais são os meus direitos, né? Porque ele já deixou o seu trabalho dele, tinha a vida dele, né? A gente compartilhava, né? Mesmo no apartamento, morávamos juntos. Aí eu acionei uma advogada, aí ela entrou com um processo no INSS e foi em junho de 2010. E a minha pensão passou a sair em outubro de 2010.
A recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a união estável entre parceiros do mesmo sexo, deve pôr fim ao calvário de pessoas que, assim como Giovanni, precisaram achar nas brechas da lei uma forma de assegurar seus direitos. Isto porque a decisão do STF tem efeito vinculante e deve ser acompanhada por tribunais de todo o país. Isso significa que casais gays não vão ficar mais à mercê das interpretações de juízes e desembargadores e, com isso, não correm o risco de terem negado os direitos como pensão alimentícia, herança em caso de morte do companheiro, adoção conjunta, entre outros. Com o reconhecimento da união homoafetiva, os casais podem inclusive estabelecer em contrato o regime de partilha de bens em caso de separação. Como explica a advogada especialista em direito homoafetivo e representante da OAB Minas Gerais, Shirley Cordeiro.
Na questão da separação, era uma questão de separação como se fosse um negócio mesmo, como se estivesse terminando uma loja, como se estivesse terminando uma sociedade, um escritório. A Agora, na separação, o que eles têm que provar é que construíram juntos na união estável. Eles podem escolher o regime de bens, né? Porque no contrato de união estável se escolhe o regime de bens. Porque na sociedade de fato eles tinham que fazer o quê? Eles podiam até deixar uma coisa para outra, mas tinham que fazer um testamento.
Por terem sido reconhecidos pelo STF como uma entidade familiar, os casais homoafetivos que já têm processos correndo na justiça vão receber um novo tratamento. Os litígios que eram resolvidos em várias cíveis, já que as uniões gays eram vistas como uma espécie de sociedade, agora vão ser resolvidos nas varas de família, o que agiliza e, o mais importante, mantém a privacidade dos casais homossexuais, pois passam a ser sigilosos. Antes, somente alguns tribunais no Rio Grande do Sul tratavam questões relativas aos casais homossexuais como assuntos de família. Apesar de ser considerado um avanço no reconhecimento dos direitos dos cidadãos homossexuais, a representante da OAB, Shirley Cordeiro, pondera que a decisão do STF revela como os parlamentares brasileiros estão se omitindo na discussão dos direitos homossexuais. Mas na avaliação do juiz da primeira vara de família do Fórum Lafayette e professor da Escola Superior Dom Helder Câmara, Newton Teixeira de Carvalho, o Supremo está, na realidade, utilizando-se de uma prerrogativa.
O Supremo Tribunal fez o papel dele, constitucional, ele é guardião da Constituição. É ele que dá a última interpretação à Constituição. Então o que é que ele diz? Ele diz que a Constituição, além do casamento, da união estável, da família monoparental, pelos princípios constitucionais, inclusive o princípio da dignidade da pessoa humana, pela não discriminação em razão do sexo, existe também a família homoafetiva ou isoafetiva, como chamamos. Então o que o Supremo fez é interpretar a Constituição como é o papel dele de guardião daquela carta.
Segundo o pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Cidadania LGBT e Psicologia Política da UFMG, Marco Aurélio Prado, a resistência política do Congresso Nacional em aprovar projetos voltados para a comunidade LGBT tem, no fundo, uma motivação eleitoral, já que os políticos têm que prestar contas a cada 4 anos à sociedade. Ao contrário do que ocorre com os ministros do Supremo Tribunal Federal, que não são submetidos periodicamente à aprovação popular.
O Congresso Nacional é mais representativo da diversidade nacional, negavelmente, porque há representantes de independentes, de vários credos, de distintas posições políticas, e o Supremo não. Além disso, os políticos estão, vamos dizer, têm que ir à baila a cada 4 anos, né, convencer a sua comunidade de se eleger. Então, óbvio que há muitas diferenças aí.
Com produção de Aline Lourenço, repórter Samara Edmundo.
Amanhã, na última reportagem especial da série Entre Iguais, como o turismo gay movimenta a economia.